E aqui uma pessoa pede para nós falarmos um pouco sobre esses conceitos de irmandade e de fraternidade, que ele não compreendeu muito bem. Qual é a diferença ou quais são as conexões entre irmandade e fraternidade? Como fazer disso uma prática diária na nossa vida? É um pouco diferente, sim, fraternidade de irmandade. A vida fraterna, nós encontramos as suas raízes na nossa alma. É a nossa alma, é o nosso eu interior, que é capaz de vida fraterna. A nossa alma tem todas as outras almas numa fraternidade. Essa fraternidade da alma decorre das almas estarem em contato entre elas, porque são as almas que são capazes de ser fraternas. Então, quando as almas fazem vida fraterna, isto reflete aqui no nível da personalidade, reflete no nível humano, porque a humanidade não tem possibilidade de ser fraterna. Para que alguém se torne fraterno humanamente, é preciso que a alma esteja em comunicação com aqueles corpos, com aquele ego. A fraternidade não surge porque duas pessoas se sentem irmãos, não são capazes disso. Em princípio, os egos são antagonistas, ou no máximo neutros. Para se tornarem fraternos, precisa que a alma flua. É a alma que tem esta qualidade de fraternidade. Então, fraternidade é uma questão da alma, e seres encarnados que são fraternos é porque estão recebendo energia da alma, senão estariam se comendo uns aos outros. Então, vão ficando fraternos porque estão recebendo energias da alma. Então, a fraternidade nós só conhecemos e só vamos exercer é quando estamos buscando o nosso eu interior. É só depois que você começa uma busca, que você começa a solicitar essa presença do eu interior, é aí que você vai ficando fraterno, porque vem de lá isto. Agora, irmandade é uma outra coisa. Irmandade é uma relação ou uma situação, uma qualidade da irmandade, que existe entre, por exemplo, os seres internos, os conselhos internos, os centros planetários, os espelhos do cosmos. Isto é que representa a irmandade. Isto é, os espelhos do cosmos são vários, mas eles têm uma ideia de ser um só. Então, isto é a irmandade. Os centros planetários são vários, cada um tem a sua tarefa, cada um tem a sua expressão, mas eles têm irmandade, cada um se sente todos. Então, os seres que são coligados com os centros planetários, ou os seres das civilizações dos centros planetários, esses vivem em irmandade. A hierarquia espiritual vive em irmandade. Porque a hierarquia espiritual, os membros da hierarquia espiritual, nenhum deles se vê como indivíduo. Eles se veem como um todo hierárquico. Eles se veem em irmandade. Então, irmandade é uma qualidade muito elevada, que nós podemos, sim, ir recebendo, ou irmos recebendo reflexos de irmandade quando estamos, de alguma forma, em contato com estas coisas cósmicas. Mirna Já, este centro planetário, é um dos contatos entre esta situação de irmandade e a humanidade. Principalmente neste trabalho, Mirnajá representa o polo da Irmandade. Então, através da nossa alma, através de uma vida fraterna, nós vamos nos aproximando de Mirnajá. E Mirnajá nos conduz a esta Irmandade, nos conduz a este sistema de sermos realmente irmanados. É diferente de fraterno. Fraterno é irmão mesmo aqui, que lembra irmão daqui. Irmandade é muito mais ampla. Então, a fraternidade você exerce com alguém. A irmandade é com todos. Ninguém está excluído da irmandade. É um pouco maior isto. Uma pessoa pediu para nós comentarmos o pensamento do dia, porque pensamento do dia nos fala de luz, coisa que todos nós precisamos, não? E esta pessoa diz que, segundo o glossário, é fundamental a gratidão, a humildade e o autoesquecimento, o esquecimento de si, para nós termos esta luz. Este pensamento, que é o do dia de hoje, diz o seguinte: a luz, ao manifestar-se, conduz as criaturas ao seu verdadeiro destino. A luz é a lei em ação. Então é um pensamento amplo, né, profundo, e que a gente pode vê-lo, que a gente pode percebê-lo em muitos níveis, em muitos planos. Então, se a luz, ao manifestar-se, nos conduz ao nosso verdadeiro destino, é muito importante que esta luz se manifeste na nossa vida. Porque sem luz, nós não vamos nos conduzir pelo nosso verdadeiro destino. Nós vamos criar coisas, vamos criar situações, criar circunstâncias, não? Que podem não estar nem previstas no nosso destino. E nós então começarmos a criar novas coisas para ser o nosso destino, por falta de luz. Isto é, complicar o nosso destino inutilmente, quando as coisas iriam ser muito mais simples. Então é muito essencial que essa luz se manifeste em nós, né? O que nós chamamos de luz é um estado puro da energia. Nós recebemos energia em diferentes estados. Nós podemos receber uma energia que não é mais tão pura. Nós podemos receber uma energia que já está mesclada com outros raios, com outras energias, etc. Mas a energia pura, o estado puro da energia, que nós normalmente não conhecemos, esse estado puro é que é a luz. Agora, essa energia pura, esse estado puro da energia, ou essa luz, ela está dentro de todas as partículas criadas. Então não existe nenhuma partícula, portanto não existe nenhum de nós que não tenha luz. É que esta luz está lá dentro da partícula. Esta luz não está revelada. Esta luz está lá dentro da partícula. E é esta luz que está lá dentro da partícula é o que garante e é o que nos vincula à nossa origem e ao nosso destino. Nós somos coligados com a realidade, isto é, nós nos mantemos coligados com a nossa origem e com a nossa meta interna pela luz, que está dentro das partículas. Então a luz não deixa que nenhuma partícula desvie daquilo que é a rota. Portanto, esta luz que está no centro de cada partícula, quando ela começa a se mover, quando ela começa a surgir, ela transforma a nossa consciência. Nós pensamos, não, que a nossa consciência se transforma através das coisas que aprendemos. Nós achamos que a nossa consciência se transforma através das experiências. Sim, isto tudo é real. Isto tudo contribui. Mas o que realmente transforma a consciência não é você ficar sabendo das coisas, é a luz. Então, se você ficar sabendo de tudo o que existe, mas se a luz não se mover dentro das tuas partículas, você não se transforma. Você fica sabendo de tudo sem se transformar. Uma circunstância, um fato da vida, uma experiência, dizem que isso nos transforma. Nos transforma se nós tivermos luz. Mas se nós não tivermos luz, nós continuamos a ter experiências desgastantes, cansativas, inúteis, supérfluas, e não nos transformamos absolutamente. Não é verdade que as experiências, não é verdade que a vida realmente transforme. O que transforma é a luz. Se isto não emerge, você pode sofrer, você pode fazer a experiência que quiser, porque você não se transforma, você fica exatamente como você está. Isto que diz que nós somos transformados através das experiências é verdade também, num certo nível, mas não aquela transformação profunda e não aquela transformação que nós realmente necessitamos. Transformação quer dizer ser outro, não é? Não é, em vez de ser vermelho, ser amarelo. Isso não é transformação. Transformação é você não ter mais cor nenhuma dessas. Aí só com luz. Então isto realmente não depende de experiência. As experiências, os fatos da vida, tudo isso levam você a fazer certas transformações. Transformações superficiais. Mas mudar mesmo o seu ser, isto precisa luz. É a luz que muda. O que nos leva a compartilhar dessa luz que nós temos no nosso interior, no nosso ser mais profundo, o que nos leva a compartilhar disto é a gratidão, a humildade e o esquecimento de si. Agora, como que nós vamos atrair a luz? Como nós vamos nos abrir à luz, não? Sem estar pensando em nós, com o autoesquecimento. Então, esse autoesquecimento não é uma amnésia. Este autoesquecimento é você levar em consideração o que você é em espírito e o que você é como alma, e não levar na mesma consideração ou até esquecer em certos momentos que você é um ego, que você é uma pessoa, que você é um ser terreno. Isto é o autoesquecimento. Quer dizer, você não levar em conta que você é um ser humano, porque você está afirmando que você é uma mônada, que você é um espírito, que você é uma alma. Disto você não pode esquecer nunca, porque isto é a sua realidade interna. Então esse autoesquecimento não diz respeito a você não se lembrar mais de você. Isto diz respeito a você se ter em conta de um espírito, de uma alma. E esse esquecimento é daquela sua pessoa humana que vai ser aquilo que tiver de ser, não? Segundo a sua conexão com a alma ou com a mônada. Então, pela humildade e pelo autoesquecimento e pela gratidão, nós vamos então conhecendo a luz. Esta luz vai emergindo. Ao manifestar-se, esta luz conduz as criaturas ao seu verdadeiro destino, porque ela está em todas as partículas. Se ela emerge, as partículas vão, tudo vai. Nós temos partículas na mente, nós temos partículas no astral, não é? Temos as partículas do etérico físico, e se essa luz não emerge nessas partículas, isso tudo toma rumos vários. Isto tudo vai seguindo atrações, isto tudo vai seguindo leis materiais e se desvia completamente daquilo que seria a verdadeira vida. antes de nós estarmos conscientemente vivendo na luz, nós teríamos que compreender isto, teríamos que nos abrir à luz, porque a luz não se impõe, a luz não força. Nós temos que compreender esta luz, temos que compreender este fato. Para isso temos mente, para isso temos uma mentalidade. Então nós temos que usar o nosso intelecto, temos que usar a nossa mente para compreender este fato. E para, com a mente, com o intelecto, com a nossa vontade humana, estar atraindo esta luz, estar nos abrindo para esta luz. E aí ela começa a se expressar. A luz não vem se você não passa por este processo de compreender, de atraí-la, de querer, de se abrir para ela. Aí ela começa então a se expressar. A nossa vida pode ser luz. Por exemplo, esta luz solar que nós vemos, esta claridade que nós vemos, que a gente chama de luz solar, isto é o corpo físico do espírito do sol. Então, a nossa luz, a luz que a gente irradia, aquilo pode ser o corpo físico do nosso espírito. Nós sabemos, não, que a mônada não pode ser vista aqui. Mas se nós começarmos a irradiar luz, aquilo é o corpo físico da nossa mônada, aquilo é o corpo físico do nosso espírito. Então, se você chega diante de alguém e começa a sentir luz ali, isto não é visível, né? Mas é uma coisa que você recebe. Aquilo é o corpo físico da mônada dele. Aquilo é a manifestação aqui da mônada dele. Como a luz solar, essa que está aqui, é o corpo físico do espírito do sol. Nós já citamos em alguns livros, em algumas gravações, aquela história de um grupo de prisioneiros na Sibéria que foi colocado em um subterrâneo onde não havia luz do dia. E ali, na escuridão, foi que eles aprenderam a perceber a luz. E aquilo continuava sempre escuro, mas para eles estava iluminado. Isto é uma história mágica. Mas isto se deu. Pelo menos telepaticamente eles chegaram a transmitir isto. Não se sabe se ainda encarnados ou depois de desencarnados, mas eles conseguiram transmitir isto para seres da Terra que captaram esta história. Agora, como é que esta gente conseguiu, dentro de uma caverna escura, onde estavam fechados, como é que eles conseguiram, ali dentro, sentir luz, perceber luz e não sentir falta desta luz do dia que estava fora da caverna? Disseram eles que a chave era eles aspirarem a viver segundo um plano maior. Então veja o ensinamento. Os seres foram colocados prisioneiros dentro de uma caverna. Ali não tinham possibilidade de fazer nada da vida normal que eles fariam em qualquer outro lugar ou em qualquer outra situação, mas eles foram colocados ali para chegarem a perceber que eles queriam viver um plano maior. E como queriam viver um plano maior, tanto fazia estar ali. Eles queriam viver um plano maior, que eventualmente na vida deles e na terra onde eles estavam, não podiam viver. Então eles ali dentro suplicavam, eles ali dentro faziam um apelo com todo o ser para que eles vivessem este plano maior. Eles não pediam para sair de lá. Eles não pediam para ser libertados. Libertados de quê? Eles queriam viver um plano maior. E aí começaram a fazer esta súplica. com isto chegaram a perceber a luz ali dentro. Chegaram a perceber a luz. Em todas as épocas houve indivíduos que eram conscientes da luz. Não se sabe o que eles viam, porque essas palavras humanas jamais poderiam descrever a luz. Nós falamos, falamos, falamos na luz, mas nenhuma palavra pode descrever a luz realmente. Então, sabe-se que alguns indivíduos conheceram a luz. Conheceram a luz e tiveram luz. E esses que tiveram luz, esses que realmente contataram a luz, chegaram a produzir coisas que eram muito diferentes das coisas das pessoas que não tinham esta experiência. E uma das manifestações desta luz entre os seres encarnados, uma das manifestações físicas desta luz, é aquilo que nós chamaríamos de obra de arte do indivíduo. Aqui no Ocidente, isto é muito misturado. Mas existem obras de indivíduos que representam a luz que ele conseguiu ver na arte oriental, em certas esculturas orientais. Você vê isto em certas arquiteturas do Oriente e algumas também do Ocidente. Você vê ali a luz. A luz está ali representada. A verdadeira inspiração para se chegar a criar estas obras a gente não conhece. Então ninguém sabe como é que um escultor que pode ter no passado criado uma escultura que seja arte, ninguém sabe de onde veio aquela inspiração. Aquela inspiração veio da luz e ficou refletida e ficou representada por aquela escultura. Então, esta luz é para nós uma inspiração. Então, quando nós somos inspirados para alguma coisa, nós estamos recebendo luz. Ninguém vê a luz, mas você recebe uma inspiração. Você é inspirado. Inspirado quer dizer fazer uma coisa que você não faria, nem pela tua mente, nem pela tua vontade. Você seria inspirado a fazer alguma coisa. E ninguém sabe de onde vem essa inspiração. Quem jamais foi inspirado não sabe de onde veio isto. Muitas vezes nós somos inspirados, isto pode atravessar a nossa alma, mas muitas vezes nós somos inspirados e aquilo veio da luz. Aquilo pode não ter vindo da alma. A alma pode ter passado outras coisas, mas certas inspirações muito sutis, muito rarefeitas, isto pode vir da luz. Veja, por exemplo, se nós precisarmos conhecer algo oculto, conhecer algo que não é conhecido da humanidade, algo oculto. Por exemplo, se nós ficarmos conhecendo a vida em Vênus, se nós ficarmos conhecendo a vida no planeta Mercúrio, isto não veio pela alma. Isto pode não ter vindo pela mônada, porque a mônada pode não ter vivido nesses planetas. A mônada pode ter feito o caminho humano dela nesta Terra. Mas como que aquele indivíduo pode reconhecer a vida em Vênus e pode estar em contato com a vida em um mundo superior? Isto é através da luz. Isto é a luz que traz. Porque esta luz é onipresente. Esta luz está em todas as partes, em todos os níveis. Pela luz, nós podemos fazer qualquer experiência. Pela luz, independentemente da nossa capacidade, independentemente dos nossos mecanismos, independentemente das condições em que nós podemos nos encontrar ou que os nossos corpos possam se encontrar, independentemente disto, pela luz nós vamos reconhecer isto e nós vamos passar pela experiência. Os prisioneiros lá da caverna, lá do subterrâneo, quando perceberam isto, quando perceberam este poder, eles chamaram isto de Deus, eles chamaram isto do divino. Então veja que aqui tem um outro conceito de Deus. Esta palavra é uma palavra muito difícil de você definir, nem sei se é possível definir isto. Porque estes acharam a definição deles, estes sentiram Deus, eles sentiram isso através da luz. Nós podemos sentir isto, nós podemos sentir este princípio único através de outras coisas. Agora, a luz imediatamente traz isto. Existe uma forma, ou existe uma fórmula, de nós estarmos procurando isto. E isto é uma fórmula que se chama de magia branca. Isto é, pedir luz para ver e amor para distribuir. Isto é uma fórmula. Você não está pedindo uma coisa para si. Você está pedindo luz, você está se abrindo para a luz para distribuir aquilo. Você está chamando a luz para você ser luz também, para você participar da luz. Então, não chamemos isto de oração. Luz para ver. E logo acoplado aí, amor para distribuir, isto é uma fórmula muito potente. Isto é uma fórmula que se pode aplicar, se pode experimentar, porém, esta luz para ver não é nem para você aprender as coisas. Não é ter luz para ficar sabendo as coisas. É ter luz para distribuir, é ter luz para ser isto, para irradiar. É ter luz para ser com a luz, para estar com a luz e para irradiar a luz. E amor para distribuir, porque luz e amor são coisas iguais, são a mesma coisa no fundo, vista de um ponto de vista diferente. Então isto é uma das mais potentes formas de nós irmos nos abrindo para a luz. Mas não só pedindo a luz, pedindo também amor para distribuir. Porque isto caracteriza, isto dá uma outra qualidade a este pedido de luz. À medida que nós vamos nos relacionando com estas coisas, nós vamos sentindo dentro de nós uma maior força, um maior poder. A luz traz poder. Então, vai crescendo um certo poder, mas a luz se encarrega de nós usarmos aquele poder corretamente. Poder é uma energia de primeiro raio, não, que qualquer pessoa pode ter poder. Mas este poder da luz é diferente. Este poder da luz, esta energia de primeiro raio, esta energia de poder, na sua maior pureza. De forma que o poder que a luz traz, não o poder que o raio traz. Porque o raio traz poder. E quem sabe o que vai fazer com esse poder. O poder da luz, ele é aplicado com luz. Então é muito diferente pedir luz. E se você pede luz, você vai tendo poder. Só que aqui, enquanto a luz está presente, não há a menor possibilidade daquele poder ser negativo ou daquele poder se degenerar. Os prisioneiros da caverna, os prisioneiros que ficaram naquela escuridão e que ali conheceram a luz, eles viram a luz até naquelas condições escuras em que a terra pode se encontrar. Porque era uma caverna embaixo da terra, então era uma condição fisicamente escura. Então veja que aprendizagem, foram colocados naquela situação para ali começarem a ver a luz. Então viram que estava na consciência deles. Então mesmo que o corpo físico, que os olhos físicos estivessem na escuridão, mesmo que os olhos físicos não vissem nada, eles viam a luz. Eles não tinham necessidade dos olhos físicos. Eles não tinham necessidade da visão física para ver a luz. Esta foi a experiência que fizeram dentro de um corpo físico. Vejam os milagres da luz. Então, eles viram ali naquela situação que tudo é possível. Porque você está fisicamente numa escuridão e vê luz, e parece que chegavam a ver seres de luz, chegavam a ver outros seres ali com eles dentro da mesma caverna. Aquilo certamente era a caverna, mas não o lado físico da caverna, porque o lado físico eles não estavam vendo. Aquilo era a caverna, mas num outro nível. Ali então eles viram que a luz era o oposto desta matéria que nós conhecemos. Porque na matéria que nós conhecemos, uma caverna escura é uma caverna escura. Na matéria que nós conhecemos, se os olhos físicos não veem, você não enxerga. Mas a luz não é isto. A luz está em contraposição a isto. E eles disseram que existe até um antagonismo entre aquilo tudo que existe e esta luz pura. Existe este antagonismo e que isto deve se harmonizar. Então é muito importante que cada um de nós tenha luz, que cada um de nós comece a ter luz, que é para ir harmonizando a luz com esta matéria densa, a luz com esta outra parte da matéria, com esta parte mais densa da matéria, com esta parte que pode ser escura. Isto pode se harmonizar, segundo eles. Nós voltamos periodicamente a este tema da luz, quando perguntam, e se vê que nós temos necessidade deste tema. E aí nós fomos ver, no livro Profecias aos que não temem dizer sim, nós fomos ver lá, quando se falava disto, não fomos buscar lá o que que aquele livro traz a respeito deste tema. E lá tem sim um relacionamento entre a matéria e a luz. Tem um relacionamento, tem algo que acontece entre a matéria e a luz. E o livro nos leva para este algo, nos leva para este conflito entre a luz e aquilo que não é a luz ainda. Existe esta luta. E ali no livro está representada por um parágrafo que diz o seguinte: quando a matéria resiste, a luz prossegue. Quando a matéria vai organizando a sua reação, a luz prossegue. Quando a matéria não consegue fazer com que a luz se desorganize, a luz prossegue. Aí, quando a matéria não consegue nada com a luz, aí a matéria começa a se perturbar. Vocês se imaginem, não? Dentro dessa situação entre a matéria e a luz. Porque nós somos matéria e somos luz também. Então estamos vivendo esta situação. Então quando a matéria não consegue fazer com que a luz se confunda, a luz continua luz, aí a matéria começa a se perturbar. Aí a matéria se perturba e a luz prossegue. Aí, quando a matéria vê que com a luz ela não pode fazer nada, aí a matéria se volta contra si mesma. E aí começam os problemas da matéria. E a luz prossegue. Aí começam os problemas da matéria, e a matéria começa a perceber a destruição se aproximando. Tudo por movimentos da matéria, não foi a luz que fez isso. A luz prossegue simplesmente sendo luz. É a matéria que cria tudo. Então, a matéria começa a ver a destruição. Matéria começa a sentir a destruição. A luz prossegue. A uma certa altura, como a luz prosseguiu até aqui, acompanhando tudo isto, a matéria, a um certo ponto, vê a luz. E a matéria não compreende a luz. A luz prossegue. Aí, finalmente, a matéria começa a compreender a luz. Matéria começa a perceber a luz. E a luz prossegue. A uma certa altura, a matéria começa a ver a luz e ela então se rende à luz. E a luz prossegue. A luz está sempre no mesmo prosseguimento. A luz está sempre na mesma situação. É a matéria que tem o processo. A luz não tem processo nenhum. Aí, quando ela se entrega à luz, a matéria começa a se sentir revitalizada. E ela não sabe se explicar por que que ela está se sentindo revitalizada, por que que ela está se sentindo transformada. A luz prossegue. Finalmente, a matéria quer um encontro com a luz. E a luz prossegue. Aí a matéria insiste nesse encontro com a luz. Aí a matéria quer luz. Percebe, né, o processo da matéria? Aí a matéria quer luz. E aí tem início, segundo o livro, a nossa verdadeira vida. É só quando a matéria realmente quer a luz. Não é quando ela está percebendo, quando ela está vendo. É quando ela realmente quer a luz, quando ela realmente precisa da luz, necessita da luz. É só a luz que ela quer. A luz prossegue e a verdadeira vida tem início. Então a matéria, assim como é, tem uma vida que não é ainda verdadeira. A verdadeira vida da matéria é quando ela começa a receber a luz, e quando ela adere a esta luz, e quando ela começa a ficar iluminada. E é aí, quando a matéria já está vivendo a luz, é só aí que, segundo o livro, os anjos e os deuses estendem a mão para aqueles que são materialmente puros, não é? Para tocá-los. Para tocá-los e ali começarem a estimular um outro tipo de evolução, começarem ali a estimular um tipo de evolução superior.